Que tal um sorriso numa altura em que as notícias não são muito famosas, uma vez que fomos informados que a situação epidemiológica tem vindo a agravar na área da CIM, da região de Coimbra. Por isso mesmo é que temos vindo a fazer um périplo, umas visitas às nossas freguesias, às freguesias do Concelho de Coimbra, para saber como é que neste segundo confinamento as coisas se estão a viver, se estão a passar. Hoje vamos dar um saltinho até à União de Freguesias de Entuzede e Vila de Matos, que oficialmente é União de Freguesias de Entuzede e Vila de Matos, é uma freguesia do Concelho de Coimbra com 17,63 km² de área e cerca de 3.146 habitantes, segundo os censos de 2011. Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Entuzede e Vila de Matos e tem sede em Entuzede. Connosco está o seu presidente, Diamantino Jorge. Bom dia, muito obrigado pela sua disponibilidade. Senhor Presidente, fale-nos um pouco, comparativamente ao primeiro confinamento, como é que está a decorrer este segundo confinamento, quase um ano depois? Bom dia.
Bom dia, Sr. Carlos, bom dia a todos os ouvintes, a todo o auditório. Espero que se encontrem bem e de saúde, longe desta pandemia, quando possível. Relativamente a este segundo confinamento, a nossa freguesia foi um bocadinho mais afetada que o primeiro confinamento. No primeiro confinamento tivemos poucos casos ativos. Neste segundo confinamento já tivemos um aumento significativo de casos.
Já
Foi.
tinha o aumentaram depois de voltarmos para casa.
Não, nós já tínhamos antes de voltarmos para casa. O facto de voltarmos para casa veio a tomar a propagação do vírus, digamos aqui, no agravamento da pandemia, e melhorámos em relação à propagação. Portanto, nós já tínhamos alguns casos, felizmente foram debelados, as pessoas conseguiram recuperar bem, muitos idosos conseguiram recuperar, estamos contentes porque apenas tivemos 3 mortes na freguesia por Covid, pessoas já com alguma idade e com algumas patologias adjacentes à doença, portanto, mas tivemos um aumento significativo em relação ao primeiro confinamento, sim.
Nestas alturas, o que vem mais ao de cima são as dificuldades com que vocês, na linha da frente, na frente da autarquia, neste caso da União de Freguesias, vão se apercebendo das fragilidades socioeconómicas da população. Sei que têm casos perfeitamente identificados, mas em termos deste período, em termos desta crise pandémica que estamos a viver, esses casos aumentaram ou felizmente as coisas estão mais ou menos controladas dentro daquilo que já existia, identificado pelos serviços da União de Freguesias?
Sim, é assim, houve um aumento, quer queremos, quer não. Isto é uma situação transversal a toda a nossa sociedade, não só a nossa freguesia, mas toda a região centro, e fomos, nesta altura, fomos um bocadinho mais sacrificados. A imagem disso é que os nossos hospitais centrais estão com muita afluência de doentes. E isso veio agravar as condições socioeconómicas dos nossos fregueses. O isolamento, a doença em si, o aumento de despesas de medicamentos, o facto de alguns dos nossos idosos estarem sozinhos porque os filhos, infelizmente, não estão com eles, tiveram que emigrar ou estão em outras partes do país, veio aumentar os problemas sociais. Mas uma coisa, nós temos essa faculdade. Como somos uma freguesia semi-rural ou rural, para muitos isso é um problema, para nós é uma grande vantagem. Porquê? Porque nos conhecemos quase todos, os nossos vizinhos conhecem os vizinhos, e se porventura algum deles teve problemas, quer de mobilidade, não ter capacidade de ir comprar os medicamentos à farmácia, quer de ir adquirir os gemas alimentares para manterem o seu cotidiano de alimentar, a União de Freguesias esteve muito, muito, muito desperta para essa situação, estivemos muito atentos a essas situações, e houve situações em que o agregado familiar, estou-me a recordar de uma família de sete elementos, dois adultos que ficaram infectados e de 5 crianças. no ambiente familiar, onde há 5 crianças, estão os ouvintes a imaginar o problema que é gerir toda aquela situação, ainda por cima com falta de alimentação. Por acaso fui alertado para essa situação no imediato, coloquei-me no terreno com a equipa da Junta de Freguesia. A primeira ação foi logo abastecer aquela família com os géneros alimentares, que tivessem refeições condignas. Bom, e a pouco vamos ao encontro de quem não chega até nós, mas como temos a facilidade de andar no terreno, vamos até eles, ligamos e vemos quais são as suas necessidades e combatamos essas mesmas necessidades. Por outro lado, os vizinhos também se ajudam mutuamente.
Ou seja, há uma solidariedade crescida e transversal, não é?
Exatamente, muito. Há pessoas que, infelizmente, ficaram em casa, como eu digo, muitas delas sozinhos, porque são idosos, e os vizinhos, porque souberam da situação, foram com as devidas precauções, como é óbvio, foram entregando os géneros alimentares, couves, alfaces, batatas, tudo o que fosse necessário para que nada lhe faltasse, e felizmente conseguimos, e neste momento acho que já estamos na curva descendente, a criar melhores condições, porque essas pessoas também tenham melhores condições, porque infelizmente não conseguiam fazer face, nomeadamente à alimentação, e ir buscar os medicamentos às farmácias. Eu acho que isso foi um ponto de ganho, mas sempre fomos assim, não precisamos destas pandemias para fazer isso. Sempre há alguém que necessita, nós estamos lá para ajudar.
Ou seja, o nosso lema. Esse espírito de amizade interajuda sempre existiu. É a tal vantagem, como disse há pouco, de facto serem uma freguesia ou uma união de freguesias mais ou menos rural. Sr. Presidente, quer queiramos, quer não, estamos na fase final de um mandato, do seu mandato. Qual é o balanço que faz? Esta pandemia veio atrapalhar todos os projetos que tinha inicialmente proposto concretizar, ou, apesar da pandemia, conseguiu pôr em prática aquilo com que se candidatou às eleições do mandato que agora termina?
Não, acho que, no meu ponto de vista, as ações que nós tínhamos programado, e fomos muito ambiciosos, eu muito ambicioso no meu programa eleitoral, como propus a sufrágio nas últimas eleições autárquicas, era muito ambicioso, mas neste momento sinto-me muito confortável porque tenho quase todo o programa concluído, e o que não está concluído conseguimos fazer outras ações que não estavam previstas e que ultrapassámos largamente. Uhum. Faltam pequenas ações que estavam incluídas nesse programa, algumas delas que não conseguimos executar porque também não são só da nossa responsabilidade, são responsabilidade de outras instituições, e aí não conseguiremos fazer face a essas ações, nomeadamente a melhoria dos transportes públicos. Não é da nossa responsabilidade, mas temos a responsabilidade política de incentivar
de lutar por ela.
Mas pronto, no cômputo geral, aquilo que nos propusemos está feito. Fizemos mais do que aquilo que nos propusemos, porque fizemos outras ações em prol da comunidade, porque estão sempre a surgir, porque isto, quem pensa bem para a Junta de Freguesia fazer só aquilo que está estipulado, é mentira. No nosso dia-a-dia há sempre situações que nos deparam que temos que acudir no imediato, portanto, mas considero que o programa está concluído, ainda nos falta alguns meses para fazer. Mas, de certa forma, esta pandemia também veio atrasar, nomeadamente algumas ações culturais que, como bem sabem, foram canceladas. Portanto, isso foi inibidor das ações culturais que nós tínhamos previsto para o ano passado, e espero que este ano já não sejam anuladas e que possamos realizar algumas. Assim, esta pandemia nos permite. No cômputo geral, está muito adiantado, quase concluído, portanto, estamos muito gratos por esse facto.
Ou seja, bem, apesar de tudo, conseguiram colocar em prática aquilo com que se tinham proposto. Isso quer dizer que está disponível para mais 4 anos?
Eu estou disponível para o resto da vida. para o resto da vida.
Gostei da resposta, Sr. Presidente. Ou seja, sempre disponível para a comunidade.
E estarei sempre disponível para a comunidade, independentemente de ser presidente de junta ou não ser, porque a minha vida pessoal sempre se destinou, sempre se orientou para ajudar o próximo, independentemente de ser autarca ou deixar de ser autarca. Portanto, mas isto não põe agora.
Deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Você sente que as pessoas hoje não têm esse espírito que você acabou de referir, ou seja, a disponibilidade para os outros? Cada vez mais eu sinto as pessoas fechadas, isoladas, egoístas. Concorda comigo?
Concordo.
Precisávamos de mais Diamantino Jorge disponíveis, independentemente do cargo que ocupa.
Eu posso lhe dizer que ainda ontem estive na reunião da Comissão Social de Freguesia, que é uma instituição da nossa freguesia, que tem ajudado muito nesta pandemia, ajudado as pessoas. Só para dizer o seguinte, ontem eram 8:15 da manhã, estava uma senhora a ligar, a chorar, que vive sozinha com o filho, é divorciada, tem problemas de saúde e tem outros problemas inerentes à separação, a chorar que não tinha alimentação para dar à criança. Eu quase que chorei a par com ela, porque quando toca a crianças mexe muito, porque eu acho que os adultos vão-nos arrascando, desculpa a expressão, vão-nos arrascando. As crianças é que não têm essa capacidade e precisam de ser ajudadas. Portanto, durante este tempo todo em que estive na Junta de Freguesia, a minha orientação era para os mais velhinhos, para a terceira idade e para as crianças. E por isso criámos o Centro Cívico, que é uma obra espetacular da freguesia.
O Centro Cívico?
O Centro Cívico da Póvoa do Pinheiro, onde apoiamos o ATL e os mais idosos. Isto para dizer o quê? Que às 8:15 da manhã estava-me essa mãe a ligar, e eu até nem a conhecia, a chorar que não tinha alimentação para dar ao filho. No imediato arranjei forma dela e buscar um conjunto de alimentos para fazer face não só ao ontem, mas para o resto da semana, e ontem à noite ela esteve comigo na Junta de Freguesia a agradecer a ajuda, e eu transmitir-lhe que na minha freguesia não quero que ninguém passe fome por motivo nenhum. Estamos cá para ajudar e devemos continuar a ajudar. Portanto, e nesse sentido nós temos de ter disponibilidade para ajudar as pessoas. Porque se viermos para estes cargos com o pressuposto que somos os líderes políticos e que os outros estão todos abaixo de nós e que não temos disponibilidade para os ajudar, não vale a pena. Não vale a pena virem, porque as pessoas... E hoje em dia tem-se muito esse hábito. Ah, eles que resolvam, isto não é da minha responsabilidade. Nós fazemos muita coisa que não é da nossa responsabilidade e continuamos a fazer com muito gosto. Eu sentir-me-ia muito mal se não conseguisse resolver os problemas no imediato dos meus fregueses, porque eu sou o ponta de lança que estou todos os dias na Junta de Freguesia para os atender, sempre disponível. E nesse sentido, não vejo a função da autarca de freguesia de outra forma. Temos que estar próximos das pessoas para os ajudar. Não podemos ser egoístas e temos de disponibilizar muito o nosso tempo familiar e pessoal em prol das populações.
E felizmente a sua família entende essa disponibilidade para com os outros.
É, a minha família, nomeadamente a minha esposa, já são muitos anos desta situação, e a minha esposa é espetacular.
E partilha consigo esse espírito solidário.
Partilha, participa e empurra-me.
Que é fantástico. Sr. Presidente,
porque...
Presidente, eu não diria mais nada, pronto, já percebi que está disponível, se os fregueses de Vila de Matos e de Entuzedo quiserem, têm mais no Diamantino Jorge companhia para mais uns tempinhos. Um abraço grande.
Não, a decisão é minha. A decisão é minha, não está nada decidido. Há outras pessoas que precisam de fazer a vida autárquica, precisam de perceber isso, os jovens. É um tempo em que temos que pensar que temos que nos arredar um bocadinho desta situação para que outros tomem rédeas da autarquia. Mas não está nada decidido, vamos ver, até o fim do mandato, né, temos muito tempo.
Até lavar do sexto é vindima, como diz o povo.
Exatamente, ainda só já golpei.
Sr. Presidente, um abraço grande. Olha, muito obrigado. Fico muito feliz por sentir que tem a sua freguesia bem cuidada, uma freguesia com que se preocupa permanentemente com o bem-estar dos seus concidadãos, e uma freguesia em que criou condições para conseguir, apesar da pandemia, apesar deste revés que ninguém estava a contar, concretizar os projetos com que se propôs ao seu eleitorado. Um abraço, amigo, e muito obrigado pela sua disponibilidade, Sr. Presidente.
Já agora só desejar
a todos os ouvintes
que nos ouvem, que porventura estarão em melhores condições de saúde por causa desta pandemia, e um grande bem-aja aos profissionais de saúde que trabalham nos hospitais, nos centros de dia, que têm ajudado que a nossa sociedade consiga ultrapassar da melhor forma toda esta pandemia. Portanto, para eles, um grande abraço, um grande carinho pelo excelente trabalho que têm feito e desempenhado nesta altura.
Muito obrigado.
Para todo o auditório, muita saúde, o seu Carlos também muita saúde e continuação de bom trabalho.
Para si e para toda a sua equipa também, Diamantino. Um abraço.
Obrigado.
Muito obrigado. Um dia feliz. Diamantino Jorge, Presidente da União de Freguesias de Antuzedo e Vila de Matos, a fazer aqui o balanço e o ponto da situação, como é que a União de Freguesias de Antuzedo e Vila de Matos está a viver esta segunda fase de confinamento.